Meus amados, dando continuidade a essa série de pregações em 2 Pedro, e você que tem acompanhado as mensagens, estudado nas células, Pedro, na sua segunda carta, no primeiro capítulo, ele faz uma defesa da verdade, dizendo que aqueles que se encontram na verdade, firmados na verdade, eles recebem poder para viver uma vida piedosa. Eles recebem tudo o que precisam para viver um relacionamento íntimo com o Senhor, como cantamos aqui nessa noite. Você recebe todas as condições para viver uma vida de intimidade com Deus. A partir do momento que você conhece a verdade, que verdade é esta? A verdade revelada, palavra, e verdade encarnada, Cristo. A partir do momento que você conhece a Cristo, você recebe o poder do Espírito Santo de Deus para viver uma vida piedosa, uma vida profunda com Deus. E o capítulo 1, Pedro trabalha esta temática. Mas no capítulo 2, ele muda completamente a temática. No capítulo 2, ele faz apenas uma advertência. Nesse sermão não tem nenhum desafio prático para a sua vida. Tem uma advertência para você. E é interessante que quando nós estamos fazendo um estudo da Bíblia, a gente percebe o estilo literário, como é que ele muda. Capítulo 2 é uma palavra dura, de advertência para os seus ouvintes. E você vai perceber na tonalidade do autor como é que ele muda o seu discurso. A verdade, nós não gostamos desse discurso. Nós não gostamos. Nós preferimos um sermão mais que trata de alguns problemas da vida, mas quando aquela palavra vem de uma forma direta, ele está fazendo apenas uma advertência, mas ele é duro na sua advertência. E a temática hoje, ele fala dos falsos pregadores, os falsos mestres. A partir do primeiro verso, você pode compartilhar sua Bíblia com quem seja próximo de você. Observe se tem alguém. Compartilhe a sua Bíblia. Olha o que diz a palavra do Senhor, palavra esta viva, palavra eficaz, e eu creio no poder dessa palavra, não na minha palavra, mas na leitura dessa palavra. Ela tem autoridade. E olha o que a palavra de Deus nos diz. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava com a sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhece e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nodas e manchas regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os instáveis e têm o coração exercitados na ganância. Malditos, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontra-se novamente nelas enredados e por ela dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o que é verdadeiro, o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda, a porca lavada volta a revolver-se na lama. As instituições financeiras exaustivamente treinam os seus profissionais com medo do dinheiro falso. Há um grande investimento das instituições financeiras em treinamento dos profissionais que trabalham com dinheiro, para que esses profissionais não sejam enganados com o dinheiro falso. E como que um funcionário de uma instituição financeira consegue distinguir o falso do verdadeiro? Conhecendo profundamente o verdadeiro. O treinamento parte de que você precisa conhecer o dinheiro verdadeiro, as características do verdadeiro. Porque quando chegar o falso, aquele profissional vai conseguir ver a diferença. Porque há uma diferença entre o falso e o verdadeiro. Mas se você não conhecer o verdadeiro, o falso prevalece. O que Pedro está dizendo é que se você não conhecer a verdade, e ele disse no primeiro capítulo que nós conhecemos a verdade, os seus leitores, e os seus leitores estavam firmados na verdade, mas Pedro adverte, vão surgir entre vocês falsos mestres, como surgiu no passado falsos profetas. Quando estudamos a Bíblia, nós vamos encontrar vários falsos profetas. E esses falsos profetas do passado, eles enganaram a nação de Israel, o povo de Deus. E Jesus advertiu que surgiriam falsos profetas que enganariam a muitos, inclusive os escolhidos, o povo de Deus. Aí Pedro diz que os falsos pregadores, os falsos mestres, iriam surgir, olha bem, no meio do povo de Deus. Ele não está falando que eles virão de fora. Ele está dizendo que esses falsos surgem no nosso meio. Aí se eu não conhecer a verdade, e se eu não estiver firmado na verdade, o falso prevalece sobre o verdadeiro. E meus queridos, ao longo dos anos eu tenho observado o surgimento de várias doutrinas falsas no nosso meio, e tenho visto muitas pessoas seguindo essas doutrinas. Lamentavelmente. E talvez você pergunte, por que segue? Porque não conhece a verdade revelada e não conhece a verdade encarnada, Cristo. Então é um fato. Fato é que falsos mestres surgem no seio da igreja. Falsos ensinos são distribuídos em nosso meio. Mas voltando para um texto, o que eles ensinavam, o que esses falsos pregadores ensinavam? E Pedro diz que eles ensinavam que Jesus não era o único e suficiente Salvador e Senhor do homem. Isso é muito claro no texto. Ele diz que o caminho da verdade é difamado, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, negando Cristo, é o Deus encarnado, não existe outro caminho, é só Jesus. Não é Jesus mais as obras, não é Jesus e mais alguém, é Jesus. Só existe um caminho, não é Jesus e um profeta, não é Jesus e Maria, não é Jesus e a igreja, não é Jesus e as boas obras, é Jesus. Não é Jesus e a lei, é Jesus. Não existe outro caminho, só existe um caminho. Pedro diz que eles ensinavam a libertinagem. E você pode pensar, pastor, o que é libertinagem? É a prática livre dos desejos da carne. Eles tinham uma tese de que a matéria poderia ser satisfeita, os seus desejos poderiam ser satisfeitos. Você poderia viver uma vida livre. para satisfazer os desejos da carne. Havia uma espécie de agnosticismo onde eles ensinavam essa libertinagem. Liberdade para satisfazer os desejos da carne. Existe um movimento chamado liberalismo teológico. É uma corrente de pensamento que invadiu as nossas igrejas de uma forma bem sutil. Começa nos seminários com os intelectuais. E esses intelectuais nos seminários encheram a cabeça de seminaristas que começaram a pregar a seguinte tese: a Bíblia é a palavra de Deus, mas a Bíblia não é toda a palavra de Deus. Há alguns mitos na Bíblia, há alguns milagres na Bíblia que não podem ser provados. Se você tirar a autoridade de algumas passagens da Bíblia, você tira toda a autoridade da palavra, toda ela. No capítulo 1, Pedro diz que a palavra não foi produzida por vontade humana, mas homens santos inspirados por Deus falaram segundo a vontade de Deus. E nós partimos de um princípio de que toda a Bíblia, toda ela é inspirada, toda ela é autoridade. E eu sou dessa corrente. Parto do princípio que tenho que pregar todo o livro para vocês, porque creio na inspiração da Bíblia. Nós somos levados a pensar de que toda a Bíblia é a palavra de Deus e toda ela é proveitosa, é útil para corrigi-lo, para instruí-lo, para salvá-lo do inferno, para salvá-lo da corrupção do mundo. E é uma bandeira que nós levantamos. Mas esses nos chamam de fundamentalista. Eles nos chamam de fundamentalista. Mas essa corrente, ela está implantada. Há muitas pessoas dizendo, a partir do momento que você nega toda a autoridade das Escrituras, aí você começa a questionar os princípios morais e éticos da palavra de Deus. Normalmente os liberais, esses envolvidos por essas correntes, eles acham que viver uma vida no mundo, sendo cristão, não há problema. Não há problema. São os defensores da boa música popular, o discurso deles é este. Pedro está dizendo que se você é um cristão, você tem uma nova natureza. O seu apetite muda. Eu gosto de uma boa música, um bom show. Tomar uma bebida alcoólica socialmente não há problema nenhum. Aí quando você vai lá em Gálatas 5, o apóstolo Paulo diz que esse comportamento é fruto da carne, que o Espírito não leva você a essa prática. Isso não tem nada a ver com o Espírito, isso tem a ver com a minha carne, meus desejos, com aquilo que me domina. E para satisfazer os meus desejos, eu tenho que fundamentá-lo na Bíblia. Dizer, pastor, isso é radical. Já fui ouvir isso aqui na igreja. Isso é radicalismo extremado. Pode observar esse discurso. Que esse discurso, ele vem lá de trás de uma corrente teológica. A libertinagem que Pedro está dizendo, que os falsos profetas introduz. E é interessante que Pedro diz que esses ensinos arrastam uma multidão. Porque esse ensino é agradável. É agradável. Satisfaz os desejos da carne. Nós estamos observando que cada vez mais nós estamos vivendo um cristianismo onde as pessoas têm um comportamento duplo. Eu sou cristão, Jesus é o Salvador, mas qual é o problema, pastor? O problema é que Pedro diz que vai vir juízo sobre você. Ele diz isso aqui. Virá juízo sobre você. E cabe a palavra adverti-lo. Nós não brincamos com a verdade. Aí ele fala da imoralidade sexual. É o sexo livre. Jovem solteiro se relacionando no namoro, mas tendo uma vida sexual ativa. Quantos estão tendo uma vida sexual ativa? No período de namoro? Qual o problema? Não tem problema. É uma linha de pensamento. A imoralidade. Quando você lê o texto, você percebe claramente Pedro dizendo que este era o ensino deles. E este ensino invade nossas igrejas. Pessoas não casadas que têm uma vida sexual ativa. Você me perguntar o que nós podemos fazer, podemos dizer a você o que a palavra de Deus diz que vai acontecer com você. Que é a verdade, que nós cremos. Você pode até levantar essa bandeira, mas Pedro está dizendo que essa bandeira não é a bandeira da palavra, da verdade. E fala da insubordinação e difamação às autoridades espirituais. Na verdade, o texto diz que esses falsos, eles batem de frente com as autoridades. Na verdade, nós vivemos numa época que toda autoridade é questionada. Mas a autoridade vem de Deus. Primeiro, a autoridade da palavra, as autoridades constituídas. Os falsos pregadores, por que ensinavam? Por que eles ensinavam? Pedro diz que eles ensinavam porque eles eram avarentos. E é interessante que Pedro diz que eles iam fazer comércio dos seus ouvintes. Meus irmãos, talvez quando ele fala que eles eram avarentos, que a motivação era o desejo do lucro. É muito fácil você identificar através da televisão várias igrejas e vários pregadores que fazem do lucro o seu objetivo. E enganando a muitos. Dias agora eu conversava com uma pessoa bem intencionada, mas enganada. E você olha para aquela pessoa bem intencionada, querendo servir a Deus, mas enganadas. Hoje uma pessoa me falava que teve esse contato há muitos anos com um desses pregadores. Ele filmava, trabalhou muitos anos lá e disse: pastor, mas eu percebi o que estava acontecendo. Nós vemos isso acontecer. Muitas igrejas onde o objetivo desses pregadores é o lucro. E o segundo motivo, porque eram vaidosos, é a vaidade, o orgulho. Eu me preocupo muito com a minha postura no púlpito, e me preocupo muito com uma tese levantada em nosso meio da unção do pregador, porque isso não é bíblico. Unção todos nós temos, que é a presença do Espírito Santo de Deus. A partir do momento que nós levantamos essa tese de que existe o ungido pregador, a unção na Bíblia é quando Deus unge alguém para uma missão especial. E essa tese da unção para pregar é uma unção onde nós criamos um tipo especial do sacerdote. E nós passamos a admirar o pregador em detrimento à verdade. E todos nós pregadores corremos esse risco. Porque quem não gosta de um elogio? Quem não gosta de um reconhecimento? Mas todas as vezes que o reconhecimento do pregador é em detrimento à verdade pregada, tem uma coisa errada. Porque eu digo a você que a autoridade aqui não sou eu. A autoridade é a palavra. E esse texto é duro. Até os termos que Pedro escolhe para expor aos seus ouvintes são termos duros. E é provável que você não goste dessa palavra. Mas a gente vai criando alguns pregadores e nós colocamos eles como uma personalidade e passamos a cultuá-los em detrimento à verdade, à palavra de Deus. Hoje essa pessoa conversava comigo: pastor, seguir pastor é errado. Sim. Você não segue pastor, você segue Jesus Cristo. Você segue a sua palavra. Ele é a palavra encarnada e você segue essa palavra revelada para crescer espiritualmente. Outro termo perigoso nos nossos dias é vitória. Vitória no nosso meio é vitória sobre as enfermidades, as adversidades da vida. Nós criamos alguns cultos de vitória, mas na Bíblia vitória é sobre a carne, o diabo e o mundo. Essa é a mensagem bíblica. Se você é um crente vitorioso, o diabo está derrotado na sua vida, porque o Espírito Santo de Deus está em você. Se você é um crente vitorioso, você tem a vitória sobre os seus desejos carnais. Você tem a vitória sobre a corrupção e a imoralidade do mundo. Essa é a vitória na Bíblia. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas quando se fala em vitória, é a vitória financeira. Onde você é um grande vencedor. E parece que eu sou o protegido do Senhor, o escolhido dEle. Eu prosperei financeiramente, eu não tenho enfermidade, nenhuma praga chega na minha casa. Não, isso não é bíblico. Porque se essa mensagem que é pregada é verdadeira, essa aqui então é mentirosa. Porque Pedro está encarcerado e está dizendo que ele está aproximando da morte. E ele diz que vai morrer e sabe que vai morrer, porque Jesus Cristo disse que ele iria morrer. Então Pedro é um fracassado. Entende a verdade? Mas essa mensagem hoje, o pastor Isaac não é um homem de fé. Então Pedro não era. Paulo não era. Está entendendo? Eles não eram. Porque eu prego o que eles pregaram. Eu prego os fundamentos dos apóstolos. Então, meus queridos, é muito perigoso a vaidade, o orgulho. E não só nós que estamos aqui à frente, que pregamos, mas você que ensina, na escola bíblica, na célula, em qualquer lugar que você esteja. Os falsos pregadores, em terceiro lugar, como ensinavam? Eles ensinavam com eloquência. Meus irmãos, Pedro diz que eles usavam palavras persuasivas. Se eu dizer a você algo aqui agora, vou fazer uma pergunta: qual a maior arma? Qual a arma mais poderosa neste mundo? Eu digo a você que é a comunicação. Hitler, através de uma boa comunicação, ele arrastou um país e vários países. Comunicação. Um bom comunicador arrasta uma multidão. Um bom comunicador faz você fazer coisas que você nem imagina. O maior poder que nós temos é o poder da comunicação, da palavra. Da palavra. E eles eram bons comunicadores, segundo Pedro. Eles arrastavam as multidões. E nós temos visto os grandes comunicadores na televisão. Não é pelo fato de ter muitas pessoas seguindo, significa que eles estão seguindo a verdade, meus irmãos. Não significa. Tome cuidado. Eu lembro-me que quando fazia o curso de pregação expositiva, nós tivemos uma aula, e naquela aula o professor nos levou para um auditório e nós tivemos que ouvir um pregador muito conhecido no meio evangélico brasileiro. E nós não sabíamos o que estava acontecendo, a gente foi ouvir aquele sermão. E depois ele colocou aqui um outro pregador, chamado Tim Keller, um pregador presbiteriano americano, e nós tínhamos que ouvir o Tim Keller. O que aconteceu? O pregador brasileiro, nós ficamos atentos ao que ele estava pregando. Um bom comunicador. Um ótimo comunicador. O Tim Keller não é um bom comunicador. E nós ficamos ali, não sabíamos que nós íamos, o que ele ia fazer no final. E no final, nós, pastores, demos uma atenção ao Silas Malafaia que estava pregando. E ele pregou, leu um texto. Fora do contexto, fez um apelo financeiro, levou a multidão à frente. E o Tim Keller estava pregando outro texto, fez uma exposição bíblica de um texto, e nós não demos a devida atenção. Quem fez isso conosco foi o reverendo Hernandes Dias Lopes, para nos mostrar o poder da comunicação, da oratória. Ele diz: pregador é aquele que prega a palavra, independente da sua oratória. Pregadores são aqueles que pregam a verdade. Tem muita gente que pregando aí, mas não são pregadores, são oradores, bons oradores, que influencia você, que leva você em várias direções, mas não são pregadores. E eu cito isso porque quem a apresentou foi uma autoridade da palavra, um expositor bíblico. E meus queridos, nós somos influenciados, porque quando alguém lê um texto e prega um outro sermão, ele não é fiel ao texto, ele não pode ser considerado um pregador, ele é um orador. Aí Pedro fala a respeito do que vai acontecer, o que lhes aconteceria com esses pregadores e com aqueles que seguem esses falsos ensinos. Aí Pedro usa alguns exemplos do passado. Primeiro exemplo é dos anjos que se rebelaram contra o Senhor. O diabo e seus anjos. Não há salvação para eles. Deus trouxe juízo. Estão condenados. Estão derrotados. Mas ele usa um outro exemplo, o exemplo de Noé. A Bíblia diz que no tempo de Noé, a iniquidade, a imoralidade chegou a um nível de que Deus trouxe julgamento sobre aquela geração e poupou o justo, o piedoso Noé e a sua família. Olha que Pedro fala no primeiro capítulo, de que eu posso viver uma vida piedosa. Mas se eu não vivo uma vida piedosa, juízo virá sobre a minha vida. Aí ele usa o exemplo de Sodoma e Gomorra. Quando Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa da imoralidade sexual. O homossexualismo era prática no contexto de Sodoma e Gomorra. Mas Deus trouxe juízo. E um outro exemplo que ele cita é o de Balaão, profeta do Senhor, que se corrompeu pelo dinheiro e foi, se vendeu, traiu a sua nação. E é interessante que esses três exemplos, segundo Pedro, são exemplos que devem levá-lo a uma reflexão sobre o juízo de Deus sobre as nossas vidas. Nós vivemos uma época, parece-me, que nós não acreditamos mais na justiça de Deus. E segundo Pedro, o nosso Deus é um Deus que traz juízo. Ele traz juízo sobre a atividade ímpia e Deus poupa os justos. Noé foi poupado com sua família. Vivia no meio de uma geração corrupta, vivia no meio de uma geração imoral, mas não se contaminou com ela, e Deus poupou. Ló já aproximou da corrupção, ele fez uma opção para ir, está próximo, ele foi poupado, mas infelizmente a sua família não foi poupada. Eu tenho dito isso algumas vezes, alguns irmãos sabem disso, eu tenho falado o seguinte: olha, cuidado com a sua prática. Eu não sei se o seu filho, você que gosta de uma cerveja, de uma bebida, de um vinho social, eu não sei se os seus filhos vão se tornar alcoólatras. Cuidado. Você sabe o que é o alcoolismo na vida de uma família? Cuidado. Essa aproximação com o mundo traz destruição. Ló se salvou, mas a sua família, não, se perderam. A aproximação com o mundo e com as práticas do mundo traz destruição. E com Balaão foi pior. porque ele praticou, traiu, foi infiel, amaldiçoou o povo de Deus, e para ele não teve salvação, ele morreu. Veio juízo sobre a vida dele. Talvez você possa falar, pastor, mas essas palavras são duras, mas o que está escrito? Não é uma palavra minha, o pastor Isaac disse que virá juízo. Essa palavra que é verdade diz que haverá juízo. Há falsos pregadores que nos iludem, nos levam a uma prática. E esses falsos não estão na televisão. O perigo é quando eles estão no nosso meio. Nas conversas que vocês têm, nos estudos, nessa prática de vida. Podemos ser uma geração que não vive uma vida piedosa. Uma vida com inclinação para as coisas do Espírito. Possamos ser uma igreja que vive com inclinação para as coisas da carne. É isso que Pedro está dizendo, é um perigo. O perigo que a igreja corre. E eu quero concluir essa palavra com algumas afirmações. Primeira delas, a igreja não está imune aos falsos mestres. E aqui está falando de ensino, de verdade. Eu e você não estamos isentos do falso ensino. Se você não conhecer o ensino verdadeiro, você vai ser enganado. A defesa da imoralidade sexual é uma heresia. E não só da imoralidade sexual, mas da libertinagem, dessa vida que satisfaz os desejos da carne. Nós precisamos ser pessoas que busquem satisfazer os desejos do Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que se nós somos filhos de Deus, o Espírito testifica conosco e nós passamos a ter uma inclinação para as coisas de Deus. Há uma mudança de mente, de desejo. E se você não tem essa mudança, cuidado, cuidado. Jesus disse que muitos no juízo final vão dizer: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos isto, fizemos aquilo. Se não há inclinação para as coisas do Espírito, cuidado. Porque Pedro diz que à medida que eu tenho uma experiência com Cristo, há uma inclinação natural para as coisas de Deus, coisas do alto, coisas do Espírito. E se a minha inclinação é para as coisas da carne, para satisfazer os meus desejos, tem alguma coisa errada, cuidado. Porque virá, haverá juízo, e o juízo virá. Terceira afirmação, é certo o julgamento divino sobre os falsos mestres e seus seguidores. É certo. Próximo capítulo vai falar do julgamento da volta de Jesus. Haverá juízo, meu irmão. Haverá juízo, minha irmã. Isso deve gerar em você temor. Nós estamos nos tornando uma geração sem temor a Deus. Uma geração que abusa da graça. Abusamos da graça, e Paulo diz que é isso. A graça não é um direito para viver uma vida de pecado, não. Deus vai trazer juízo sobre o seu povo. E a quarta afirmação, que o único meio de escapar do julgamento divino é confiando a própria vida a Jesus Cristo, reconhecendo-o como seu Salvador e Senhor pessoal. Não receber Jesus Cristo para livrá-lo do inferno, mas receber a Jesus como Senhor pessoal da sua vida. Jesus não é apenas Salvador, Ele é Senhor da sua vida. Meus queridos, eu sei que a palavra é uma palavra dura, mas essa palavra deve levá-lo a uma reflexão. e deve levá-lo a uma tomada de decisão. Se há alguma coisa na sua vida que não bate com os princípios do Espírito, com os frutos do Espírito, você tem que tomar uma decisão de colidir. Porque a vida do cristão é uma colisão com o mundo. A vida do cristão é uma colisão. A partir do momento que eu aceito a Cristo, eu tenho uma nova natureza e eu vou colidir com os desejos da carne, com o mundo em que eu vivo. É conflito. Os meus princípios não são os princípios do mundo. E eu preciso de uma tomada de decisão na minha vida. Assumir uma postura: eu sou um cristão, eu sou um servo do Senhor Jesus e eu vou viver para a glória e para a honra dele. Mas você tem que tomar essa decisão nessa noite. E aí só você pode fazer isso. Se o Espírito de Deus está falando no seu coração, fale com ele. Tome uma decisão de viver uma vida que glorifique o nome de Jesus. Amém? Quero convidá-la a se colocar em pé. Nós vamos louvar ao Senhor e logo depois nós vamos orar.
Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar contra os meus impulsos que ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitudes, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas sem conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar contra os meus impulsos que ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o tempo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra mim.
Feche seus olhos, incline a sua cabeça diante do Senhor. Esse é o momento onde você tem a oportunidade de falar com Deus. Depois de ouvir a palavra, o que você fará com essa palavra que você recebe? Qual é a decisão que você vai tomar aqui nessa noite? Há uma advertência a você, uma advertência clara, e essa advertência exige uma resposta que você precisa dar. E só você pode dar essa resposta. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra. palavra que é verdade. Nossa oração é que o teu Espírito tenha liberdade de agir entre nós aqui nessa noite e agir através de nós ao sairmos desse tempo. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, por um avivamento, por um despertamento, para vivermos para a glória e para a honra do teu nome. Nós oramos agradecidos, confiados no nome e no poder de Jesus, e que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do teu Espírito estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.